A Bíblia contém erros? Muitas vezes a resposta depende da visão do observador. Para aqueles determinados a destruir pouco a pouco as escrituras, sim, para eles a Bíblia contém erros e nenhuma resposta vai satisfazê-los. Para outros, porém, um estudo cuidadoso e paciente normalmente resolve quaisquer problemas. Como observou o escritor Joyce McDowell ao explicar sobre a Bíblia, é um erro o crítico pressupor que o que ainda não foi explicado será explicado. Quando um cientista se depara com uma anomalia na natureza, ele não desiste de aprofundar-se na exploração científica. Ao contrário, ele usa o inexplicável como motivação para encontrar uma explicação. Da mesma forma, o estudioso cristão se aproxima da Bíblia com a mesma presunção de que o que está sem explicação não é, por isso, inexplicável. Ele ou ela não assume que as discrepâncias sejam contradições, e quando se depara com algo para o qual ele não tem explicação, simplesmente ele continua pesquisando e acreditando que um dia acabará encontrando essa explicação. Como seu contraparte científico, o estudante da Bíblia tem sido recompensado por sua fé e pesquisa. Muitas dificuldades para as quais os estudiosos não tinham resposta foram resolvidas pela busca incessante de respostas através da história, da arqueologia, da linguística e de outras disciplinas. Por exemplo, os críticos uma vez propuseram que Moisés não poderia ter escrito os 5 primeiros livros da Bíblia, porque não havia escrita nos dias de Moisés. Agora, sabemos que a escrita existia há uns 1000 anos ou mais antes de Moisés. Da mesma forma, os críticos acreditavam que a Bíblia estava errada ao falar do povo hitita, já que eles eram totalmente desconhecidos dos historiadores. Agora, os historiadores sabem de sua existência por meio de uma biblioteca hitita encontrada na Turquia. Isso nos dá confiança para acreditar que as dificuldades bíblicas, ainda não explicadas, têm uma explicação e não precisamos supor que existe um erro na Bíblia. Citado em A Nova Evidência que Exige um Veredito, editado em 1999, páginas 46-47. Contradições nos evangelhos? Como exemplo de resolver supostas contradições, vamos considerar como os 4 evangelhos registram as palavras que Pôncio Pilatos, governador romano, ordenou ser colocadas acima da cabeça de Jesus na sua crucificação. Em Mateus 27, versículo 37, diz: "Este é Jesus, o rei dos judeus." Em Marcos, capítulo 15, versículo 26, diz: "O rei dos judeus." Em Lucas, capítulo 23, versículo 38, diz: "Este é o rei dos judeus." Em João, capítulo 19, versículo 19, declara: "Jesus Nazareno, rei dos judeus." À primeira vista, poderia parecer que nenhum dos autores copiou corretamente as palavras da placa. Mas, quando lemos cada relato, vemos que cada um acrescenta um pouco mais de informações ao resto. De João, descobrimos que Pilatos escreveu a mensagem. De Lucas, temos informações adicionais sobre o motivo dessas palavras serem diferentes. A inscrição original foi escrita em 3 idiomas: grego, latino e hebraico, citada em Lucas capítulo 23, versículo 38. Assim, a variação da mensagem, logicamente, é devida às 3 línguas utilizadas, bem como o ponto de vista diferente de cada biógrafo, sublinhando aspectos ligeiramente diferentes da vida do ministério de Cristo. E juntando a mensagem dos diferentes relatos, vemos que a mensagem completa gravada nas placas era: "Este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus." Nenhum dos relatos do evangelho contradiz os outros, pois eles se complementam para fornecer uma melhor compreensão. Uma ferramenta útil para estudar a vida e o ministério de Cristo é uma harmonia dos evangelhos, tal como a de A. T. Robertson, que fornece os 4 relatos do evangelho lado a lado em ordem cronológica. Outros aparentes contradições na Bíblia estão relacionados com horas e datas. Um exemplo disso é o fato de Israel ter usado um calendário civil e um sagrado. O ano civil começava no outono, com o mês de Tishri, enquanto o ano sagrado começava na primavera, com o mês de Nissan ou Abib. Quando os dois escritores pareciam discordar quanto ao momento de um evento particular, a aparente discrepância poderia ser esclarecida ao determinar qual dos dois calendários que estão usando. Em outra questão sobre o tempo, em João capítulo 19, versículo 14, parece discordar de Mateus capítulo 27, versículo 45. João descreveu os eventos que ocorreram antes da crucificação e afirma que elas ocorreram perto da hora sexta. E Mateus está de acordo com Marcos capítulo 15, versículo 33 e Lucas capítulo 23, versículo 44, quando diz: "Trevas, cobriram a terra depois da crucificação da sexta para a nona hora. Existe realmente uma disparidade entre esses relatos? Claro que não. A resposta está no fato de que o Estado judeu estava então sob o controle romano e João usou o cômputo do tempo romano, que começava à meia-noite. A hora sexta, na contagem de João, era 6 horas da manhã. No entanto, o método judaico de cronometragem inicia-se a partir dessa hora da manhã, contando-a como a primeira hora do dia. Assim, a sexta hora do dia, de acordo com o cálculo judaico, era meio-dia. A crucificação ocorreu entre as horas sexta e nona do dia do tempo judeu. Assim, os 4 relatos do Evangelho não se contradizem, em vez disso, eles se complementam. As respostas podem não ser facilmente perceptíveis. E o que dizer sobre outras passagens bíblicas que contêm aparente disparidade? Alguma dessas disparidades são o resultado de traduções falhas. Algumas traduções da Bíblia são simplesmente mais precisas do que outras na tradução de certos versículos. Como com outras passagens, as dificuldades podem ser ainda maiores. Em todo caso, não se deve ficar alarmado com o que parecem ser erros na Bíblia. Há respostas e soluções para essas passagens que podem não ser facilmente perceptíveis. Como observou o erudito bíblico Gleason Archer, como eu tenho lidado com uma aparente discrepância após outra e tenho estudado essas supostas contradições entre o relato bíblico e as provas da linguística, da arqueologia ou da ciência, a minha confiança na fidelidade das escrituras tem sido repetidamente confirmada e reforçada pela descoberta que quase todos os problemas nas escrituras que já foram descobertos pelo homem desde os tempos antigos até agora têm sido resolvidos de uma maneira totalmente satisfatória pelo próprio texto bíblico ou então pela informação arqueológica objetiva. Há uma boa e suficiente resposta na própria escritura para refutar todas as acusações que já foram levantadas contra ela. Mas isto é de se esperar ao se considerar o tipo de livro a Bíblia afirma ser, a escrituração da infalível e inerrante palavra do Deus vivo, citado na Enciclopédia de Dificuldades da Bíblia, editada em 1932, página 12. A Bíblia é a palavra de Deus e podemos depender dela como livro que ilumina o caminho para a salvação. Ela é confiável. O apóstolo Paulo escreveu que toda escritura é inspirada por Deus, citado em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Jesus disse que a escritura não pode falhar, citado em João capítulo 10, versículo 35. Esta é uma promessa de Jesus Cristo sobre a qual podemos confiar e em que podemos colocar nossa total confiança. Assim, quando lemos a Bíblia, vamos ter certeza de que estamos realmente lendo um livro que é inspirado por Deus e contém o total respaldo do Deus eterno que deseja nos dar a salvação que o livro nos promete. Um pouco de pesquisa com comentários e outras versões da Bíblia geralmente ajuda a resolver as dificuldades da Bíblia.